Dilma anuncia Lula como novo ministro da Casa Civil.
E afirma que o ex-presidente fortalece o governo e tem compromisso com a estabilidade fiscal e o controle da inflação.
A Voz do Brasil vai falar sobre as medidas de combate à corrupção enviadas pelo governo ao Congresso. Propostas aguardam votação há um ano.
Criada conta poupança para quem recebe o Bolsa Família. Beneficiário pode utilizar o cartão de débito sem precisar sacar o dinheiro de uma só vez.
Quarta-feira, 16 de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. E você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje Lula como novo ministro.
O ministro Jax Wagner deixa a Casa Civil e passa a ser o chefe de gabinete pessoal da presidente da República.
No seu lugar, assume o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. A presidenta anunciou a chegada de Lula ao governo e também uma troca no comando da Secretaria de Aviação Civil, que passa a ser coordenada pelo deputado federal do PMDB, Mauro Lopes. Dilma falou sobre a nomeação do ex-presidente Lula e o papel dele à frente do ministério.
A vinda do presidente Lula para o ministério é algo bastante importante e relevante, por dois motivos. O primeiro motivo é a inequívoca experiência política do ex-presidente Lula. Mas o segundo motivo, que eu também gostaria muito de destacar uma vez, que com ele trabalhei durante aproximadamente quase seis anos, é o conhecimento do presidente Lula sobre o país, sobre as necessidades do país, o compromisso do presidente Lula com políticas estratégicas e com a visão estratégica que é necessário ter para que a gente tenha o desenvolvimento no país continental como o nosso. A inequívoca experiência do presidente Lula em políticas em geral, de infraestrutura, política social, vai ser um grande ganho para o meu governo.
A presidenta também condenou as especulações sobre a saída de Nelson Barbosa do Ministério da Fazenda e Alexandre Tombini do Banco Central e destacou o compromisso de Lula com a estabilidade no país.
O presidente Lula tem uma trajetória que eu reputo muito expressiva também pelo seu compromisso com a estabilidade fiscal e o controle da inflação. Compromisso esse que não é um compromisso meramente retórico. Ele se expressa numa situação muito significativa, que é a atuação ao longo dos 8 anos do governo dele.
A presidenta ainda criticou as especulações envolvendo o uso das reservas internacionais do país, que ultrapassam 370 bilhões de dólares.
Nós jamais teremos uma pauta de uso dessas reservas para algo que não seja a proteção do país contra flutuações internacionais. E as reservas também, elas podem ter um papel em relação à dívida, mas elas não são a forma adequada de se solucionar questões de investimento. Portanto, as especulações que existem quanto a esse fato do uso das reservas são isso, especulações.
Luiz Inácio Lula da Silva surgiu para a cena política do Brasil no ABC paulista na década de 70. Lula era o líder das greves de trabalhadores durante o regime militar. Em 1980, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Disputou as eleições presidenciais em 89, 94 e 98, antes de ser eleito em 2002 e reeleito em 2006. Em seus mandatos foram criados programas como o Bolsa Família, que retirou 36 milhões de pessoas da pobreza absoluta, e o ProUni, que oferece bolsas em universidades particulares. Também aumentou investimentos em infraestrutura e geração de energia, como a descoberta do petróleo da camada pré-sal, além de equipar a Polícia Federal, ampliando sua atuação. O ex-presidente também ajudou a eleger e reeleger a presidenta Dilma nas duas últimas eleições. Depois que deixou a presidência, Lula fez palestras no exterior sobre os avanços sociais e econômicos do Brasil e trabalhou junto ao instituto que leva seu nome na cidade de São Paulo. Ao vivo, Paulo Lasalvia.
E com a ida do ex-presidente Lula para o governo federal, as acusações que estão sendo feitas em relação a ele devem ser continuadas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, e não mais por instâncias inferiores.
O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirmou que Lula é uma pessoa importante e tem muito a contribuir com o governo. Segundo ele, a mudança não paralisa as investigações.
Mesmo que, porventura, você tenha um deslocamento de foro, imaginar que a justiça deixa de existir, que uma investigação se paralisa porque o Supremo vai apreciar, é uma depreciação da Suprema Corte. Eu acho que esse argumento que alguns oposicionistas utilizam chega até a incomodar as pessoas que sabem que o Supremo Tribunal Federal é uma corte de excelência, uma corte importante para o país. Não é porque alguém vai ser julgado aqui e não lá que a justiça não será feita.
O ex-ministro da Casa Civil e agora chefe de gabinete da presidência, Jax Wagner, afirmou em sua rede social que a ida de Lula para a Casa Civil é um reforço na agenda do desenvolvimento, da retomada do crescimento econômico com justiça social, na articulação política e no diálogo com os movimentos populares.
Para o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, a entrada de Lula no governo vai ajudar o país na retomada do crescimento econômico.
Presidente Lula, pela sua história, pelo conhecimento que ele tem do país e principalmente pela sensibilidade social que ele tem, vai ser um braço forte junto à presidenta Dilma para agilizar e tomar as medidas que forem necessárias para a retomada do crescimento e principalmente do emprego, crescer com o emprego.
Regras que devem ser aplicadas no processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff foram mantidas hoje pelo Supremo Tribunal Federal.
O órgão já tinha definido as regras em dezembro do ano passado e hoje a maioria dos ministros rejeitou um recurso da Câmara dos Deputados sobre o tema.
O repórter Ney Pereira acompanhou toda a sessão do Supremo Tribunal Federal e traz ao vivo as informações. Boa noite, Ney. Na prática, como é que vai funcionar esse processo, hein?
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados vai ter de começar de novo. Segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal de dezembro do ano passado e confirmada nesta quarta-feira, a Comissão Especial da Câmara para analisar o pedido de impedimento da presidenta não pode ser formada por uma chapa alternativa, e sim por nomes indicados pelos líderes de partidos. A maioria dos ministros do STF também confirmou que a Câmara abre processo de impedimento e o Senado instaura e julga esse processo, podendo rejeitar a decisão da Câmara dos Deputados. Essa definição, por exemplo, impede que a presidenta Dilma Rousseff seja afastada automaticamente do cargo por 180 dias. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do recurso da Câmara dos Deputados, reiterou que a comissão especial tem que ser indicada pelos líderes dos partidos e não por eleição.
Se os partidos são representados na comissão especial do impeachment, cabe aos partidos fazerem essas escolhas. Mais ou menos, como me parece, seria incongruente se o representante do Brasil nas Nações Unidas fosse indicado não pelo Brasil, mas escolhido pela Assembleia Geral. Ou o representante do Corinthians na Federação Paulista de Futebol fosse indicado não pelo Corinthians, mas pelos outros clubes, pelos adversários. Ou o representante de Copacabana no Conselho dos Bairros fosse escolhido por Tijuca, Realengo e Andaraí e não por Copacabana. Eu entendo e respeito, mas não consigo entender a posição de que o representante de um partido seja escolhido de fora para dentro pelos seus adversários.
O ministro Teori Zavascki afirmou que o caso já havia sido julgado, por isso seu voto foi de rejeitar os recursos da Câmara.
O fato de simplesmente não ser do agrado da parte que não viu atendido seus interesses não justifica, por si só, provocar um novo julgamento da causa. A causa está julgada. A causa está julgada e, bem ou mal, ela foi julgada com clareza em todos os seus pontos.
Para lembrar de todo o caso, em dezembro do ano passado, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, promoveu votação secreta em que elegeu uma chapa para ocupar a maioria das vagas da comissão que vai analisar o pedido de impedimento da presidenta Dilma. No mesmo mês, a maioria dos ministros do STF definiu as regras, o que anulou todas as decisões tomadas anteriormente na Câmara. O presidente da Câmara entrou com recursos pedindo reconciliação da decisão do STF, que foi julgada hoje. Ao vivo, Ney Pereira.
7h10.
E na próxima sexta-feira, um conjunto de medidas de combate à corrupção enviado pelo governo ao Congresso completa um ano.
O pacote prevê, entre outras medidas, a criminalização do Caixa 2 em campanhas eleitorais. O repórter Ricardo Canandina tem as informações.
As propostas encaminhadas pelo governo um ano atrás prevêem o bloqueio e o confisco de bens obtidos por meio de atividades criminosas, a exigência de ficha limpa para servidores públicos, o confisco de bens obtidos por meio de enriquecimento incompatível com os ganhos e a criminalização da prática de Caixa 2, medida apoiada pelo promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Livianu.
É necessário que se utilize os instrumentos do direito eleitoral, é necessário que se utilize a lei de improbidade administrativa e é necessário também que o direito penal seja um instrumento de proteção à sociedade, criminalizando o Caixa 2 para que as pessoas que imaginem praticar condutas que desrespeitam a lei, que desrespeitam a sociedade, no caso também os eleitores, que elas tenham preocupação em relação às penas que podem receber.
As cinco medidas ainda não entraram em vigor porque dependem da aprovação do Congresso Nacional e ainda estão em análise pelos parlamentares. Para o secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, a aprovação dessas propostas pode dar mais eficiência ao trabalho de combater e prevenir a corrupção.
Daria mais qualidade no combate à corrupção, aperfeiçoamento preciso de alguns pontos do nosso ordenamento jurídico penal e daria também mecanismos de prevenção à corrupção.
Mas o governo também considera que o combate à corrupção será mais eficiente à medida que a população tiver mais participação em duas frentes: a definição de onde o dinheiro deve ser aplicado e a fiscalização para saber se os recursos são bem empregados, como explica Beto Vasconcelos, do Ministério da Justiça.
Se a gente quer mudar a consciência sobre a devida e a correta aplicação de recursos públicos, nós precisamos definitivamente criar canais modernos e próximos entre a atuação do poder público e a sociedade.
O governo já adotou algumas outras medidas anunciadas no ano passado, como a regulamentação da lei anticorrupção, que, por exemplo, incentiva a adoção em empresas privadas de códigos de ética e de conduta e de políticas para detectar desvios e irregularidades contra a administração pública. Também foi criado um grupo de trabalho com órgãos da justiça para avaliar propostas que tornem mais rápida a apuração de irregularidades contra o patrimônio público. Reportagem Ricardo Carandina.
O vice-presidente Michel Temer divulgou nota oficial à imprensa hoje rebatendo as alegações do senador Delcídio do Amaral, investigado na Operação Lava Jato e que havia sido preso por decisão do Supremo Tribunal Federal.
Temer afirmou que não conhecia João Henriques em 1997, quando este foi indicado para ocupar a diretoria da BR Distribuidora, no governo de Fernando Henrique Cardoso.
Delcídio do Amaral afirmou na delação premiada que João Henriques cometeu irregularidades relacionadas à compra de etanol na subsidiária da Petrobras.
Na nota, Michel Temer também expressou veemente indignação e disse que não admitirá imputações irresponsáveis contra sua honra.
Usar o cartão de débito facilita a vida. É possível fazer compras, realizar saques e pagamentos, tudo com rapidez e segurança.
E a partir de agora, os beneficiários do Bolsa Família terão acesso a esses benefícios, com direito a uma conta poupança.
O novo cartão do Bolsa Família é opcional e já pode ser solicitado nas agências da Caixa ou nas lotéricas.
Maria Rodrigues Vale tem 57 anos, mora no Riacho Fundo 2, no Distrito Federal, e é beneficiária do Bolsa Família. Ela conta que o auxílio é essencial para a manutenção de suas necessidades.
Esse mês mesmo eu recebi, né, paguei a minha compra do mês que eu comi, eu já paguei, entendeu? E também já paguei uma conta de água hoje, que foi R$ 58,00. Então, me serve tranquilo, muito bem, eu sou muito grata por isso.
Maria foi uma das três pessoas escolhidas pelo governo federal para testar o novo cartão do Bolsa Família. Agora, os beneficiários do programa poderão acessar o benefício em uma conta poupança. Com um cartão de débito, poderão realizar compras, saques, consultas de saldo e extratos. E os valores que forem mantidos depositados recebem a remuneração da poupança. Para o presidente do Instituto Data Popular, que estuda as classes C, D e E no Brasil, Renato Meirelles, a novidade representa a inclusão econômica dos beneficiários, que passam a ter mais opções.
A abertura das contas poupanças possibilita ao mesmo tempo uma educação financeira para os beneficiários do Bolsa Família, uma segurança contra a violência que acontece nas periferias e que muitas vezes acaba fazendo com que o beneficiário saia do banco depois de ter sacado o dinheiro e seja assaltado, e ao mesmo tempo possibilite com que ele passe a fazer parte do mundo da inclusão financeira.
Para a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a mudança traz mais cidadania e segurança para os beneficiários, que podem planejar melhor o uso do benefício.
Pode ser uma grande vantagem. Primeiro, ele não vai precisar mais retirar o dinheiro todo de uma vez só. À medida que ele tem essa conta, ele se planejar, se organizar para ver quando é melhor gastar.
A abertura da conta poupança para os beneficiários do Bolsa Família é facultativa. Aqueles que desejarem podem abrir a conta nas agências da Caixa Econômica Federal ou nas lotéricas. Reportagem Carolina Becker.
7h16.
Muitos motoristas que trabalham nas estradas tiveram hoje uma parada especial, dessa vez para fazer exames rápidos e saber como anda a saúde.
Eles também foram orientados sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.
Foi a primeira edição deste ano do Comando de Saúde, uma ação da Polícia Rodoviária Federal em parceria com o Ministério da Saúde.
Motoristas profissionais que trafegavam nesta quarta-feira pela BR-080, que passa por Brasília, foram parados pela Polícia Rodoviária Federal. Desta vez, a blitz não era fiscalização, mas para convidar os condutores a participar de uma nova ação de saúde nas rodovias. Rafael Sabino é motorista de uma transportadora de Brasília. É a primeira vez que ele faz exames de rotina na mobilização promovida pela Polícia Rodoviária Federal. Ele explica as dificuldades enfrentadas para fazer exames de saúde.
Trabalha bastante, chega a trabalhar até 10 horas por dia. Chega em casa e não descansa. Então, dificilmente o tempo para exercício físico, procurar até fazer um exame de rotina.
Os motoristas passam por exames rápidos, como aferimento de pressão, frequência cardíaca, de audição, visão e nível de açúcar no sangue. Eles foram orientados ainda sobre alimentação, exercícios físicos e, neste ano, sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo a diretora-geral da PRF, Maria Alice Nascimento Souza, a saúde do motorista é questão de segurança no trânsito.
A saúde dele é fundamental para que ele possa trabalhar, né? A performance dele durante as viagens, durante o percurso, possa ser bem melhor e que ele tenha agilidade, habilidade, principalmente nas nossas rodovias. Às vezes é necessário que o motorista possa estar com a saúde em dia, né?
A Polícia Rodoviária Federal realiza o Comando de Saúde há 15 anos. A meta desta edição é atender 3 mil motoristas em 25 estados e no Distrito Federal. No ano passado, 12 mil motoristas passaram por avaliações de saúde nas quatro etapas do programa. Reportagem Ney Pereira.
Eles são econômicos, silenciosos e não poluem o ar.
Estamos falando do ônibus movido a hidrogênio, uma nova tecnologia que já está em uso no Brasil.
Dois veículos já estão rodando em São Paulo, graças a uma parceria entre o Fundo Global para o Meio Ambiente e o Ministério de Ciência e Tecnologia.
O Brasil é o maior mercado mundial de ônibus. E a frota da região metropolitana de São Paulo é a maior do mundo, segundo dados do projeto Ônibus Brasileiro a Hidrogênio. O veículo que roda com esse tipo de combustível não polui o meio ambiente e ainda é econômico. O gerente de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, Ivan Carlos Regina, explica que a tecnologia traz benefícios para a população e para o meio ambiente.
Esse é um ônibus que não emite nem material particulado, o vulgo fumaça preta, e também não emite nada em termos de gases de efeito estufa. Além do mais, ele é muito silencioso internamente.
Os veículos estão no corredor metropolitano ABD, que liga cidades da região metropolitana como Santo André e São Bernardo do Campo. O ônibus nacional ainda é o mais barato de todo o mundo. Custa US$ 1 milhão. O projeto foi financiado com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente, ligado ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD e da Financiadora de Estudos e Projetos FINEP, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O motorista Marcelo Garcia Mendes conta que o pessoal ainda custa acreditar que o veículo não usa combustível tradicional.
Muita pergunta, assim, qual combustível dele que sai, né? Praticamente é água, né? Um veículo que roda com água, né? Mas às vezes não acaba nem acreditando, acaba dando risada, pensa que é até uma piada, né?
O espaço interno é igualzinho ao de um ônibus convencional, com a comodidade de ar-condicionado e Wi-Fi. Reportagem Leonardo Meira.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Os preparativos para as Olimpíadas e Paralimpíadas deste ano no Rio de Janeiro vão além da estrutura para os Jogos.
O Brasil se prepara também para um grande movimento de turistas por todo o país durante as competições.
Inaugurado em dezembro de 2015, o Museu do Amanhã já faz parte do roteiro turístico do Rio de Janeiro. O espaço fica na Praça Mauá, região portuária da cidade, que passa por uma revitalização. O ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, conheceu o museu nesta quarta-feira e outras melhorias feitas na cidade. Ele falou dos incentivos dados pelo governo federal para aumentar o número de turistas em todo o país durante os Jogos.
A isenção que conseguimos para os vistos dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, da Austrália, esse será o grande público, a maior parte do público virão desse país. Então o Brasil está fazendo as coisas certas para que o mundo inteiro venha conhecer esse país continental que nós temos.
O ministro do Esporte, George Hilton, também acompanhou a visita e falou do potencial turístico que o maior evento esportivo do mundo vai deixar para o país.
Vamos mostrar não só o Rio, mas a partir do dia 3 de maio a tocha olímpica passa por mais de 330 cidades, mostrando as belezas naturais, o potencial turístico. Portanto, será um grande case para a gente no turismo do Brasil, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Segundo o Ministério do Turismo, a expectativa é que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro atraiam mais de 500 mil turistas. Os visitantes que mais vêm ao Brasil são, em primeiro lugar, os argentinos e, em segundo lugar, os norte-americanos. Reportagem Carolina Rocha.
Publicado agora há pouco em edição extra do Diário Oficial da União, a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, do deputado Mauro Lopes na Secretaria de Aviação Civil e de Eugênio Aragão como novo ministro da Justiça.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma anuncia Lula como novo ministro da Casa Civil.
E afirma que o ex-presidente fortalece o governo e tem compromisso com a estabilidade fiscal e o controle da inflação.
A Voz do Brasil falou sobre as medidas de combate à corrupção enviadas pelo governo ao Congresso. As propostas aguardam votação há um ano.
Criada conta poupança para quem recebe o Bolsa Família. Beneficiário pode utilizar o cartão de débito sem precisar sacar o dinheiro de uma só vez.
Este foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais informações sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU está de olho no processo de contratação e no início de obras para o controle de inundações na bacia do Rio Aricanduva, afluente do Rio Tietê, em São Paulo. A União custeará 291 milhões de reais, enquanto a Prefeitura de São Paulo entrará com a contrapartida de 69 milhões. Até agora, o Tribunal de Contas da União já identificou critérios de medição inadequados e sobrepreço. Além disso, estavam previstos pagamentos fixos durante a empreitada, sem o acompanhamento de entregas que condicionassem os repasses. O TCU determinou à Secretaria de Infraestrutura e Obras da Prefeitura de São Paulo que os critérios de pagamento sejam feitos proporcionalmente à execução do projeto e alertou a Caixa Econômica Federal sobre a possibilidade de novas ocorrências de sobrepreço.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.